Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, meus queridos. Hoje não vai faltar gente para cuidar da Joana, né? Todo mundo. Obrigado. Bem-vinda, né? A Joana pela primeira vez aqui, né? Não, já veio na quinta-feira, né? Já veio na quinta, mas de domingo acho que é a primeira, né? Muito bom, que venham muitos bebês. E os casais que podem ter filhos aí. Deus abençoe. Usa-me, usa-me. Esse é o seu desejo, que Deus te use. Que Deus te use. Enquanto Ele nos guarda, nos mantém aqui neste mundo, que sejamos usados para a glória dEle, sejamos trabalhados para que o mundo conheça Jesus. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, ser usado para apontar para o Senhor Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que veio para transformar. E não há outro nome que importa, né, que seja anunciado, pregado. E esse é o nosso tema de hoje: a missão de Deus também é tua, e anunciar o Evangelho. Nós iniciamos domingo passado essa pequena série aí com essa temática, e a gente olhou para Lucas 15. Quem se lembra de alguma coisa de Lucas 15? Ali o pastor busca a sua ovelha perdida até encontrá-la, até encontrá-la. E a alegria por um pecador que se arrepende, a alegria na terra, ele junta os amigos, depois a mulher da dracma também, e a alegria no céu, diante dos anjos de Deus, né? Por um pecador que se arrepende. E hoje o foco, com a mesma temática, né, que é nossa missão, mas anunciar o Evangelho. É uma ordem, não é uma opção, não é uma recomendação, não é uma sugestão. Marcos 16:15, quem sabe de cor, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É ordem, porque Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. A gente não saberia o que fazer, o que seguir, porque o pecado estragou tudo isso. E aí vem Deus então com seu cuidado, seu amor, e fala: faz assim, isso vai me glorificar, isso vai fazer bem para você. Portanto, fale de Jesus e viva essa alegria de ver um perdido se arrependendo. Você vai ser participante dessa alegria da salvação na vida de alguém. É bom demais. E hoje eu queria olhar para Atos 8. Algumas considerações em Atos 8, não tudo, mas alguns trechos. E tirando alguns princípios, considerações sobre essa missão. E especialmente aí com esse foco de anunciar Jesus, anunciar o Evangelho. Então, Atos 8, de 1 a 8, nos diz o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Morte de quem aqui? Estevão. Tá? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Uma primeira consideração: a missão enfrentará oposição. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A perseguição contra a igreja, a perseguição contra os cristãos, sempre existiu. A igreja em Jerusalém, ela foi dispersa, porque a perseguição tinha chegado, e eles então saem de Jerusalém, vão para a Judéia, vão para Samaria. Saulo fazia parte desse projeto de perseguição contra os crentes. Ele assolava a igreja, arrastava homens e mulheres para o cárcere. Já pensou entrar hoje, Saulo, e arrastar alguns presos, porque a gente está aqui cultuando a Deus, né? A perseguição ou a oposição se manifesta de várias formas, né? Aqui no Brasil, eu entendo que a gente não tem a perseguição clássica, né? Que seria justamente autoridades virem e levar a gente para ser preso, confiscar os nossos bens ou até sermos mortos por causa disso. Mas existe sim, no mundo todo, vamos chamar talvez de oposição, né? Uma perseguição um pouquinho diferente. E eu queria ver em Atos, nos capítulos 4, 5, 6, aí você vai passar os teus olhos aí apenas, né? E ver que tem três tipos de, talvez, de oposição, ou de origem da oposição. A primeira, oposição vindo de pessoas, ou do pensamento do mundo. Há um pensamento, e é Atos 4, você pode voltar os teus olhos aí, eu queria olhar para esse capítulo rapidamente, e olhar que você e eu seremos tentados a nos calar, a gente não abrir a boca para falar do Evangelho. Atos 4 começa falando que diante do discurso de Pedro no templo, havia oposição. Qual que era o conteúdo do discurso de Pedro nessa ocasião? Ele aponta para o pecado do povo ali ter traído e matado Jesus. Ele anuncia que Jesus é o autor da vida, que ele foi ressuscitado dentre os mortos, que o homem que era coxo, porque eles tinham curado um homem coxo, foi por Jesus, mediante a fé. Ele prega arrependimento, por isso que no versículo 19 de Atos 4, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E qual que é a reação diante dessa mensagem? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eles vão até Pedro e João, porque eles estavam juntos, e ressentidos por ensinarem o povo, e especialmente sobre a ressurreição dentre os mortos, prenderam e recolheram Pedro e João no cárcere, por causa da pregação do Evangelho. Graças a Deus, mesmo com essa oposição, a missão tem êxito. O versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Então, a missão continua, com resultados. No dia seguinte, então, Pedro e João são chamados para serem questionados. E a pergunta é: com que autoridade vocês curaram aquele coxo? Absurdo, né? Enfim, mas eles são questionados sobre como que eles tinham feito essa cura. E eles respondem simplesmente: foi pelo nome de Jesus que isso aconteceu. E eles testemunham, Atos 4:12, que a gente gosta bastante, e não há salvação, podem continuar comigo, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E eles estão ali respondendo ao inquérito e falando de Jesus. Como eles não tinham com que pegá-los, né, em alguma coisa, uma falta grave, chamaram, e no versículo 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Ó, um cala-boca para vocês. Vocês vão sair, mas não falem. E a resposta deles qual foi? Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E os ameaçaram ainda mais e os soltaram. E eles foram procurar os irmãos da igreja. E chegando lá, há um clamor de todos, de forma unânime, a Deus, dizendo o seguinte: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, citando o Salmo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez ou coragem, com ousadia, bravura, a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. As autoridades tentaram calar Pedro e João para que não falassem do Evangelho. Houve uma intimidação, houve uma oposição, houve uma perseguição. pessoas tentarão te desanimar, pessoas tentarão ridicularizar a sua fé e as suas palavras, pessoas se levantarão para fazer você frear nessa fala e apresentação de Jesus. Talvez não será sempre explícito, mas há um pensamento e uma mentalidade do mundo que está em trevas, sutil, de pensar que é vergonhoso você professar uma fé cristã nos nossos tempos atuais. Vocês sentem um pouquinho essa, né, velada, essa pressão, como se fosse ridículo, né, para alguém do século, do milênio aí, atual, ler uma Bíblia, ir para a igreja, né, num domingo. E mais ainda, tem um pensamento que tem crescido, que não é legal você compartilhar o que você crê, porque parece proselitismo, parece que você está querendo influenciar o outro e levá-lo a uma conversão. Então é cada um por si, cada um é livre de pensar. E eu me lembro que no passado era mais comum a gente compartilhar a religiosidade, né, que cada um tinha. Hoje parece que é uma coisa assim, é do ambiente privado, né? Isso é uma coisa minha, tipo, não interessa. Tanto que você pergunta para alguém assim, ah, mas o seu amigo, o que ele crê? E muitos não têm resposta, porque não é uma conversa que existe sobre o que a gente crê, o que a gente pensa espiritualmente. Ah, esse pensamento de que isso é um fórum privado, cada um escolhe o que é melhor, e aí se você ousar dizer alguma coisa e sugerir que você deveria crer também nisso. Muitos defendem a ideia de que siga o que te faz bem. Se você está feliz assim, vá em frente. Se te faz bem, não tem problemas. Isso passa pela família, passa entre os amigos e na escola e trabalho. Vocês concordam comigo que há esse pensamento cada vez mais intenso, sim? Não é aquela perseguição, mas é um cala-boca, se a gente pensar, né, nessa ordem de Deus. E o crente, ele cai nessa, achando que o perdido vai conseguir encontrar a verdade sozinho. E a verdade, gente, ela só é conhecida por aquele que já foi liberto por ela. Não tem outro jeito. O mundo está em trevas, as pessoas estão cegas. Você já foi cego uma vez? Eu já fui cego. E a gente não enxerga. Nós precisamos da luz do Evangelho para conhecer a verdade e entregar-se a ela. E você e eu fomos chamados para anunciar essa luz. Anunciar em alto e bom som aos quatro cantos estas boas novas de salvação. Guarde uma coisa: quando você compartilha o Evangelho, nunca você estará invadindo a privacidade do outro. Ao contrário, você está dando elementos para salvar a vida desse outro e levá-lo à salvação eterna. Cuidado com esse tipo de oposição que vem das pessoas, que vem desse pensamento do mundo de que, olha, esse aqui é um terreno onde cada um se vira e decide. O que nos diz Mateus 10, 32? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Marcos 8, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não fique acuado, não fique intimidado. Quem está morto não tem condições de fazer uma boa escolha. Mas nós, os vivos, temos que apresentar. A gente está salvando aqueles que não têm condições de tomar nenhuma decisão porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, cuidado com essa oposição de pessoas e desse pensamento do mundo. Tem uma segunda oposição que está no capítulo 5 de Atos. Vinda do coração. Você sabe que o mundo é um inimigo nosso, né? Mas o nosso coração também é um inimigo, né? E qual que talvez seja aí a oposição para que sejamos nós mais do que Cristo? Você conhece Atos 5, Ananias e Safira? Eles mentiram ao Espírito Santo. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E aqui eu vejo um outro inimigo, a missão. Nós mesmos, o nosso coração é um inimigo. É verdade que o texto menciona Satanás aqui como esse agente, mas Satanás está por trás de tudo, né? Desde o Jardim do Éden, ele está lá, né, querendo roubar a nossa atenção de Deus, a nossa fé nas palavras de Deus, e tenta fazer com que a gente acredite na conversa dele. Mas ele age em nosso coração, e o nosso coração enganoso, corrupto, ele pode cair. Eu tenho que tomar cuidado, porque o meu coração pode ser uma oposição a fazer a missão que Deus pediu. Qual que foi a motivação do casal Ananias e Safira de mentir e dizer que aquele valor que trouxeram era a totalidade do campo que foi vendido? Qual que seria o texto? Não esclarece exatamente, mas o que pode levar alguém a mentir nesse sentido e dizer, não, está aqui o valor todo do campo? Para se parecer bem diante da igreja, da comunidade. Olha que casal piedoso, né? Que casal maravilhoso, vendeu 100%, ele trouxe aqui, e eles não precisavam ter trazido 100%. Podiam ter trazido aquilo que Deus tinha colocado no coração deles, mas eles mentiram, fazendo de conta que talvez eram mais piedosos, mais crentes. Percebe que eles, no fundo, buscaram atenção sobre eles e não sobre o Senhor Jesus. E aqui eu vejo essa tentação de atrair mais atenção sobre nós mesmos do que sobre Cristo. Tentação de sermos nós o foco, o centro, e não o Senhor Jesus e o seu nome. Isso impede a missão. Cada vez que o meu coração está mais preocupado consigo mesmo, eu deixo de me preocupar com o outro e anunciar para o outro a pessoa de Jesus. A missão está centrada em Cristo, não em você, não em mim. A missão é apresentar o Senhor Jesus. E somente Ele. Não é o que você fez, o que você faz, o que você fará que importa nessa missão. Mas importa o que o Senhor Jesus fez, está fazendo e fará. Isso que importa. E nós podemos ser tentados a viver para nós e deixar de lado. Isso é uma oposição, deixar de lado o Senhor Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Cuidado com essa oposição à missão. Falar mais de você do que de Jesus e da sua obra. E às vezes até contando a nossa experiência, a gente pode roubar o foco que está no Senhor Jesus, né? Porque o que vai salvar o outro não é a sua história, mas é a história do Senhor Jesus. Terceira oposição, Atos 6. Oposição vinda de Satanás para nos destruir e matar. Atos 6, de 8 a 15, mas eu só vou ler e destacar alguns trechos. Olha só se você não percebe aqui uma atuação maligna. Subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem, aqui é contra Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo. O que é sublevar? Incitar a revolta, provocar rebelião. Os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas. Você está percebendo? Quanta coisa para condenar esse homem Estevão, que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele quer destruir e matar. E vejo nesse trechinho aqui, essa mão maligna aí, usando homens, com testemunhas falsas, sublevando o povo e querendo arrastar Estevão para a morte. Então cuidado com essas três oposições de pessoas, do pensamento desse mundo que jaz no maligno, oposição do nosso coração, que vai tentar valorizar mais você do que a pessoa de Cristo, e de Satanás. Não se intimide, resista a essas três oposições. Não se cale. Aponte para Jesus, menos de você e mais de Cristo, e resista a Satanás. Mas vamos continuar e olhar para uma segunda consideração. Se a primeira é que haverá oposição, que a missão enfrenta oposição, tem uma segunda característica da missão, que ela deve continuar mesmo em meio à oposição. A oposição não deve nos fazer parar. Tem até uma música, né? A igreja, como é que é? Não vai parar? Alguma coisa assim, né? Entrementes, ou entretanto, enquanto isso, nesse meio tempo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Saindo de Jerusalém, perseguidos, talvez perdendo bens, talvez tendo perdido entes queridos, eles continuam a missão e vão saindo pregando o evangelho. Isso é incrível, porque me fala uma coisa, quando você e eu estamos passando por uma crise, por um problema sério, onde está a nossa cabeça? Para resolver aquele problema. Se preocupar em trazer solução para aquela realidade. E eles estão com um problemão porque estão sendo perseguidos, mas qual que é a primeira preocupação e o que eles estão fazendo nessa caminhada fugindo de Jerusalém? Estão pregando o evangelho, porque eles entenderam que o maior problema não é a perseguição deles, mas é a morte eterna do perdido. E eles não estão suportando ver esse monte de gente que ainda não conhece o Senhor Jesus. E aí o problema maior no coração deles é o problema que Deus enxerga, é a humanidade perdida em trevas. Isso é incrível, isso é tremendo. Estavam mais preocupados na morte daqueles que eles estavam cruzando no caminho do que a sua própria. Isso é amor no lugar certo. Isso é colocar o amor em Deus Salvador que veio para salvar. Não só os dispersos estão pregando, mas especialmente aqui é citado Filipe, que desce até a cidade de Samaria e ele está anunciando Cristo. Um povo focado em anunciar o evangelho. E tem um resultado surpreendente. E agora a terceira consideração. A missão traz cura e alegria. Versículos 7 e 8. As multidões atendiam, ouviam, viam, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade, que é a cidade de Samaria, onde a mensagem é pregada, a cura, a alegria, a libertação. Você já experimentou essa alegria de ver, talvez na tua vida, essa salvação? Já experimentou essa alegria de ver na vida de outros esse aceitar o Senhor Jesus, o evangelho, com arrependimento? A alegria de ver o resultado na vida de outros, isso é demais. A festa por um pecador que se arrepende. Alegria diante dos anjos de Deus. E agora eu convido você para pular para Atos 8, versículo 26. E a gente vai olhar um pouquinho aí essa história do Filipe com Eunuco. Apenas ler alguns trechos. E mais algumas considerações nesse trechinho, nessa história conhecida, mas tão, tão linda. 8:26, um anjo do Senhor falou a Filipe, esse mesmo Filipe que foi para Samaria, dizendo: desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Nesses últimos 3 anos a gente ouviu falar bastante dessa faixa de Gaza, né? É aí que Filipe foi levado. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, então ele tinha vindo lá do continente africano, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, se alguém não consegue correr, o Espírito falar para correr, pode correr que ele vai dar força, tá? Mas o Filipe acho que era novo, né? Enfim, ele correu, competindo lá com a carroça, né? Com os cavalos ou os bois. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Quem era Filipe? Diácono recém-eleito, um homem de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito. E qual que é a consideração que eu quero aqui, pensando nessa missão, que é a quarta? A missão é de Deus, mas requer a tua prontidão e obediência. Por que é de Deus? Porque um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Deus está ali, vendo: olha, tem um eunuco lá que eu quero alcançar. Vai até lá. Esse anjo do Senhor convoca Filipe, né, a mando de Deus, claro, que Deus que dá ordens aí aos seus anjos. Ele se levanta e vai. Deus é Senhor sobre as vidas que Ele quer salvar. Ele tem esse poder. Ele que escolhe, você e eu fomos escolhidos. Mas, ao mesmo tempo, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos. E a gente não vai conseguir equacionar essas duas realidades de que tem um Deus que escolhe, tem um Deus que fala assim: é o eunuco que eu quero salvar, e por outro lado, um Deus que também olha para todos e fala: eu quero todos, eu morri por todos, para que todos sejam salvos. E eu quero ler alguns versículos só para sua reflexão. E o dia que você chegar a essa conclusão, como funciona essa coisa de Deus escolher e Deus salva todos, querer salvar todos, aí você vem, a gente bate um papo, né? E você me ajuda a compreender. 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é verdade, Deus não está brincando aqui, né? 1 Timóteo 2, 3, 4, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ezequiel 18:23, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E o João 3:16, 17, tão conhecido, que abrange o mundo todo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho a quem? Aos escolhidos? Ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Filipe se levantou e foi. Ele foi pronto. Ele foi. A ordem veio de Deus. Eu escolhi aquele eunuco, mas é você que vai. E ele obedeceu prontamente e foi, e não demorou, né, para levantar: ah, Deus, dá um tempinho, deixa para amanhã, né? Ele foi, se levantou e colheu aquele fruto ali no caminho, na faixa de Gaza. Quinta consideração: a missão deve ser feita na dependência do Espírito Santo. Versículo 29 diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe estava pronto, atento para ouvir o Espírito de Deus. Ele estava atento ao Senhor. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Acorde de manhã e esteja antenado ao que o Espírito deseja de você naquele dia, para que você fique na dependência e possa proceder seguindo essas ordens de Deus em relação a essa missão. E aí Filipe, naquele momento, ele foi, está ali, e o Espírito diz: aproxima desse carro, acompanha. E Filipe correu, imagino que está ali do lado, ouvindo ou ler o profeta Isaías, o eunuco estava lendo em voz alta, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Que sacada boa de Filipe, né? Não é ofensivo, não é agressivo. E aí, está entendendo aí o que você está lendo? Não se conheciam, né? Você também pode fazer perguntas inteligentes. Eu, por exemplo, quando vem aqui um visitante e tal, eu pergunto: você tem alguma crença? Né? Você acredita em alguma coisa? A gente não sabe, né? Se veio, se conhece Deus, se conhece a Bíblia e tal. Você já teve contato com a Bíblia? Né? É um livro que você já alguma vez abriu? De repente, com alguém que você está acompanhando, você gostaria de conhecer, de ajuda para compreender a Bíblia? Eu posso compartilhar com você o que eu creio? Coisas que você pode usar para essa abordagem com pessoas que você não sabe nem o nome, ou claro, a gente pergunta o nome, é mais fácil, né? Mas a gente pode introduzir uma pergunta assim, de repente a pessoa está lendo um livro, né? Você fala, puxa, né? O que você está lendo? Coisas que vão estabelecer aí uma conexão para a gente dar depois o segundo passo. E saiba que você não está sozinho, sozinha nessa missão. Mateus 18, quando Jesus disse, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, e você conhece o final, o restante. E no final, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa para quem está indo e fazendo discípulos. É uma promessa especialmente para quem está caminhando e fazendo discípulos de Jesus, compartilhando o Evangelho, anunciando Jesus. Eu estou contigo nessa missão, nessa tarefa. Sexta consideração, a missão só acontece com a pregação de Cristo. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. A mensagem salvadora está na pessoa de Jesus, não nas obras sociais. A salvação virá através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nunca virá de outra coisa, seja de caridade, de obras sociais, de dar comida, roupa, teto, isso é muito bom, mas não transforma o coração. Lutar por justiça social, ótimo. Melhorar a educação do nosso país, excelente. Combater a pobreza, ótimo. Combater a exploração, sim, faz parte do amor que Deus espera que tenhamos para com as pessoas, para com o próximo. Melhorar a vida do povo, ótimo. Mas se não vier acompanhado do Evangelho de Cristo, gente, é tempo perdido. Vai passar. Só vai permanecer aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. As coisas vão ser destruídas, a educação, cidades, bairro. Nossa missão não é investir para melhorar o nosso país, para melhorar as nossas cidades, para melhorar os nossos bairros. Isso é ótimo, tem o seu lugar, uma demonstração de amor, mas isso não vai ficar para sempre. O que vai ficar é a obra de Cristo no teu coração, no meu coração. Dá para entender isso? O evangelho social é uma coisa que veio aí, acho que nos anos 60, enfim, e veio acompanhado do evangelho verdadeiro. A proposta é muito boa, mas aqueles que perderam o evangelho, ficaram só no social, já não é mais o evangelho que transforma. A missão é pregar Cristo. A pregação da palavra de Cristo é a nossa e a tua missão. Romanos 10 nos fala isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de Deus, clamar a Ele. Como, porém, invocarão esse Deus? Aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É isso que você e eu fomos chamados a fazer, pregar a palavra de Cristo, pregar o Evangelho, anunciar o nome de Jesus. Você pode fazer todas essas outras coisas, como fazemos inclusive alguma coisa na nossa igreja, mas se não vier acompanhado, esse projeto social, ajudar as pessoas a melhorarem a sua alfabetização, o seu aprendizado de matemática e português, mas se não vier acompanhado daquilo que vai transformar o coração, talvez a mente vai ficar melhor, mas a mente vai passar, a alma vai ficar. Sétima e última consideração, a missão deve ser o tempo todo. Deve ser o tempo todo indo. Versículo 40, eu creio que nós não lemos, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe não esperou. Bom, o anjo me mandou para Gaza, agora eu vou ficar aqui e vou ver o próximo chamado especial, né? E ele vai voltando e vai anunciando, passando evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Você e eu já fomos convocados, já fomos enviados. Nós não precisamos esperar alguma nova ordem do Senhor Jesus. Nós devemos obedecer apenas essa ordem que já nos foi dada de anunciar o Evangelho e fazer como Filipe, fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos em missão o tempo todo, na nossa caminhada, voltando para casa, aqui dentro. Daqui a pouquinho a gente vai poder conversar, indo para casa, pegando metrô, pegando ônibus, no trabalho, na escola. Não tem tempo, não tem lugar onde a gente está desobrigado. Recapitulando, primeira consideração, a missão enfrentará oposição. Dois, a missão deve continuar em meio à oposição. Três, a missão traz cura e alegria. Quatro, a missão é de Deus, mas requer a tua prontidão e obediência. Cinco, a missão deve ser feita na dependência do Espírito Santo. Seis, a missão só acontece com a pregação do Evangelho. Sete, a missão deve ser o tempo todo indo. E se vocês me dão mais alguns minutos, eu queria dar um pequeno esboço de como você pode compartilhar esse evangelho. E eu quero retomar isso em outras mensagens. Então eu vou passar talvez mais rápido em função do nosso tempo, e num outro momento posso talvez demorar um pouquinho mais, ou até a repetição para nos ajudar. Para você, de repente, adotar, se você não tem um modelinho, né, um esqueleto de como você pode abordar alguém para apresentar esse evangelho. Então, eu gosto de uma abordagem, tem várias, mas de começar dizendo, olha, eu tenho três más notícias para te dar. Depois eu tenho quatro boas. Está disposto a ouvir as três más? Depois a gente caminha para as boas, a gente termina com as boas, que em geral é melhor, né? Então, quais são as três más notícias? A primeira é o pecado. Por que as pessoas fazem coisas terríveis? Por que há violência nesse mundo? Por que há destruição? Por que há guerra? Por que há conflito? Por que há infelicidade, falta de amor? Por que há estupro? Por que há corrupção? De onde vem tudo isso? E aí você pode perguntar para a pessoa, se tem sugestões, e aí as pessoas vão dizer, não, porque antigamente, não sei o quê, e aí com o tempo vai melhorar, vai passar, e cada um vai ter uma teoria. Mas eu quero dizer para você que Deus deu uma explicação, se você vai aceitar, crer ou não, mas tem uma explicação de onde vem todo esse mal. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o que é esse pecado no singular? É ter dado as costas para Deus, é ter se rebelado contra Deus, deixando de crer em Deus e confiado na serpente, o diabo. E o caos entrou no universo. E por causa disso não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, nem quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o cenário. E esse pecado no singular de ter voltado as costas para Deus, trouxe os pecados no plural. E me ajuda a listar: orgulho, egoísmo, mentira, cobiça, ciúmes, insubmissão, fofoca, adultério, bebedeira, e por aí vai. Você pode listar, afastando-se de Deus, vai gerar tudo isso. Tiago 2 diz, porque talvez a pessoa diga, mas eu não sou tudo isso não, tão ruim. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E para deixar bem caracterizado que pecado diante de Deus é coisa séria, é como na nossa lei se a gente dissesse que é um crime hediondo, porque a pessoa aí já entende que é sério, que é grave diante de Deus. Essa é a primeira má notícia. A segunda má notícia é que isso gera a morte. Deus, sendo justo, ele deve punir o pecado. A lei de Deus em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas espere um pouco, Deus não é amor? Sim, mas ele é justo. E o mal precisa ser castigado. Nós esperamos também que o mal no nosso país seja punido. Está dentro de nós a justiça, ela faz parte. E por que não faria no coração de Deus? Porque ele que criou todas as coisas. Então, se ele não punisse o pecado, ele não seria Deus justo. E Deus não inocenta o culpado. Mateus diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. É uma realidade, o inferno, não é uma historinha. João 8:24 diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Então, essa má notícia atingiu a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é essa separação para sempre. Tem ainda um texto de Apocalipse que eu não vou ler. A morte é esse castigo de Deus sobre o pecado, trazendo essas três consequências: morte espiritual, morte física e morte eterna. Terceira má notícia: as obras. Não tem jeito das obras resolverem esse problema. Há uma crença universal de que, se eu for bonzinho, eu resolvo tudo. 99% das pessoas acreditam que, se for comportadinho, eu não fumo, não roubo, não mato, se eu não fizer mal para ninguém, aquela coisa toda, eu vou conseguir equacionar e vou conseguir o favor de Deus. E se eu obedecer às regras da minha religião, porque afinal toda religião leva para Deus, ou todo, né, Deus de todas as religiões me conduzem para o mesmo lugar, sendo pessoas boas, eu vou conseguir. E a gente precisa dizer que não é assim, com essa suposta bondade. Nem na nossa lei é assim, você não pode alegar: passei o farol vermelho, mas eu passei 99 verdes. Aí você manda lá para o Detran, fala assim: olha, eu cumpri, olha, 99, só um. Então, com a minha bondade de ter passado 99, quebra essa. É assim que funciona? Na nossa lei não é assim, né? Então, por que que na lei de Deus a gente quer dar um jeitinho que nem existe na nossa lei, né? A verdade, e essa é notícia ruim: nós não temos nada que possamos fazer para resolver esse problema do pecado, da morte eterna. O pecado exige punição. Isaías 64:6 diz: todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Mesmo que você tente, não vai ser diante de Deus algo que vai alcançar o favor de Deus. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ninguém será justificado por obras da lei, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras. As pessoas fazem suas próprias regras, mas Deus tem as dele, porque ele criou todas as coisas. E as regras que vão valer são as dele. E agora vem então as quatro boas notícias: o amor. Apesar de Deus, na sua justiça, precisar castigar o pecado com a morte, ele, sendo amoroso, ele não quer isso para você. Ele não quer que você morra, ele não quer que você fique perdido para sempre. Jesus providenciou um meio de salvação: a vinda do próprio Deus à terra, o próprio Senhor Jesus encarnado. Isso foi profetizado, anunciado aí desde centenas de anos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, ele tem um grande amor por você. Esse amor não foi de boca, ele foi provado. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação, ou como sacrifício, para o perdão dos nossos pecados. Segunda boa notícia, além desse amor que não quer ver essa situação em você, é Jesus Cristo. Se um homem trouxe o pecado ao mundo, também um homem trouxe a salvação para todos. E 1 Coríntios diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ninguém poderia fazer esse trabalho de salvação a não ser o próprio Senhor Jesus, que veio há 2000 anos atrás, morreu numa cruz por você, nasceu de uma virgem Maria. O que significa isso? Porque também alguém que não tem fé acha um pouco estranho isso. Mas isso foi especialmente para que Jesus não nascesse igual você e eu, com a natureza pecaminosa. Ele foi concebido divinamente, por isso que ele veio e era 100%, e é 100% homem, mas 100% Deus, livre dessa contaminação do pecado. Por isso ele pôde então se oferecer como justo por você e eu injustos. O plano de resgate só poderia vir da parte de Deus, porque todo pecado é primeiramente contra Deus. E aquele que foi ofendido é que pode perdoar. Terceira boa notícia, a cruz. Amor, Jesus e a cruz. E quando ele é levado ali na cruz, ele paga a sua morte, paga a penalidade dos seus pecados. É o princípio da substituição. Eu não quero que você morra. E Jesus se oferece ali na cruz por você e por mim, maior prova de amor. Eu merecia esse castigo, mas alguém assumiu esse castigo no meu lugar, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A oração de Jesus no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era a morte física especialmente, mas era esse castigo de Deus, punindo o pecado sobre Jesus, ao invés de fazê-lo sobre nós. Jesus não fica ali na cruz, ele é sepultado, mas ele ressuscita no terceiro dia. Deus o ressuscitou, Atos 2. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Então Deus lhes deu vida juntamente com Cristo e perdoou todos os nossos pecados. E ele cancelou o registro de acusações, o escrito de dívida que era contra nós, removendo-o, pregando-o na cruz. E a quarta e última boa notícia é o convite. O que é então a vida eterna? Não é simplesmente ir para o céu e viver para sempre. Jesus explicou muito bem na oração de João 17, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Deus e seu Filho Jesus Cristo. Ir para o céu e viver com Deus para sempre é um subproduto de conhecer esse Deus e seu Filho. Conhecer a Deus é o mais alto nível de vida que qualquer um de nós poderia alcançar, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É conhecer esse Senhor. Jeremias 9 vai falar também que a glória está em conhecer e saber que Ele é Senhor. É pela graça, porque Deus é quem fez o trabalho. E Deus então convida as pessoas a acreditarem, aceitarem essas más notícias, para fazer sentido as boas notícias. Portanto, salvação não é batismo, não é frequentar a igreja, não é religiosidade, mas é um arrependimento, porque conhecendo esse Deus, vai ter que acertar a situação do coração. Por isso que Lucas 15, 10 diz: um pecador que se arrepende, isso tem valor para Deus. João 3, 36, Jesus disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. A pregação de João Batista foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também anunciou arrependimento: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pedro, a mesma mensagem: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Paulo também a mesma mensagem: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Anunciando o evangelho. Guarda aí, três más notícias. Fale comigo as três: pecado, morte, obras, não tem jeito. Quais são as quatro boas? Amor, Jesus Cristo, cruz e convite. Anuncie o evangelho, anuncie Jesus. A missão é de Deus, mas Ele te convida e ela passou a ser tua também. Amém? Deus nos ajude, te ajude a gente fazer diferença, levando essas boas novas. Senhor Deus, nós não queremos ficar intimidados, Deus, com o nosso coração preguiçoso, às vezes envergonhado. Não queremos, Senhor Deus, aceitar os teu inimigo, que também não quer que nós falemos daquele que veio salvar. Também, Deus, nós não queremos ouvir o pensamento do mundo que também tenta nos fazer pensar de que não é legal a gente falar da nossa fé. Ó Deus, tira tudo isso e nos dá, como a igreja de Atos orou, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá coragem, Deus. É essa mensagem que vai salvar, enquanto é tempo, Pai. Assim como pessoas falaram para nós, foram fiéis, não se envergonharam. Senhor Deus, que o Senhor nos dê essa coragem, essa urgência, essa alegria, Senhor Deus. Que pesa sobre nós essa obrigação, mas ela é prazerosa, Deus. Quando a gente compartilha o Evangelho, a gente fica feliz. Quando a gente vê o resultado numa vida que se arrepende, que crê em Jesus, ainda mais. Então, ajuda esta igreja, Deus, para que sejamos encontrados fiéis nessa missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Em teu nome, amém.